Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 30 de novembro de 2019. Votos de um bom sábado para todos que estão na nossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos também em FM em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanoko. E estamos em Buba com a rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet, não esqueçam, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que faz a atualidade noticiosa do mundo, no espaço de Angola, vamos falar aqui da nova aposta do novo líder do maior partido da oposição em Angola, UNITA. Na segunda meia hora, como sempre, o Top 10 da Música da América. Para já, vamos às notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Na sequência do ataque terrorista de ontem na Ponte de Londres, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que as pessoas condenadas por terrorismo não devem ser libertadas antes de cumprirem a sua sentença. Johnson disse que a prática de libertar condicionalmente presos, acusados de crimes violentos, após cumprirem metade da sua sentença, não está a funcionar. Duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando Usman Khan começou a esfaquear pessoas no local onde decorria uma conferência sobre reabilitação de criminosos, e depois na ponte, onde várias pessoas conseguiram desarmá-lo da faca de cozinha com que levou a cabo os ataques. Khan, que tinha um cinto de explosivos falsos amarrados ao corpo, foi morto a tiro pela polícia. O atacante tinha sido condenado em 2012 por participar numa conspiração para atacar a Bolsa de Londres e foi libertado condicionalmente em 2018, depois de cumprir metade da sentença. A polícia britânica disse, entretanto, não haver mais suspeitos de envolvimento no ataque de ontem, em que três outras pessoas foram hospitalizadas. Manifestantes no Iraque bloquearam três pontos na cidade de Nasiriyah, no sul do país, ignorando o anúncio do primeiro-ministro que tenciona demitir-se do cargo. Em Bagdad, manifestantes celebraram o anúncio, mas continuam a ocupar a Praça Tahrir. Abdel Abdul Mahdi disse que vai apresentar a sua demissão ao Parlamento na sequência de semanas de violentas manifestações em que pelo menos 400 pessoas já morreram. A Comissão de Direitos Humanos do Iraque disse que as pessoas responsáveis pelas mortes devem ser levadas a julgamento. A Amnistia Internacional descreveu a violência registada em Nasiriyah, em que 40 pessoas foram mortas na quinta-feira, como um banho de sangue. O Parlamento iraniano tinha programado para hoje uma sessão de emergência para discutir a crise. Seis países europeus disseram que se vão juntar a um sistema financeiro criado para evitar sanções dos Estados Unidos ao Irão. Numa declaração conjunta, a Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Noruega e Suécia disseram que estão prestes a juntar-se ao chamado Instrumento em Apoio a Trocas Comerciais, INSTEX, anunciado em janeiro pela Grã-Bretanha, França e Alemanha. Este sistema permite a companhias negociarem com o Irão sem usar o dólar americano ou instituições financeiras americanas, protegendo-as assim de sanções americanas. As sanções foram impostas depois dos Estados Unidos se retirarem do acordo nuclear de 2015 com o Irão, assinado por diversos países. Duas pessoas foram linchadas na parte leste da República Democrática do Congo, depois de terem sido acusadas de pertencerem a uma milícia responsável pela morte de mais de 100 civis no último mês, as Forças Aliadas Democráticas. Uma mulher e um homem foram mortos pela multidão depois de munições terem sido encontradas nos seus haveres na cidade de Beni. Entretanto, o subsecretário-geral das Nações Unidas para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, chegou a Beni para discutir a situação na zona onde uma força de paz da ONU, a MONUSCO, tem sido acusada de nada fazer para proteger os civis. Esta semana, pelo menos 7 pessoas foram mortas quando uma multidão tentou invadir a base da ONU perto da cidade. O diplomata da ONU avistou-se já com as autoridades locais e representantes das forças militares congolesas. A parte leste da República Democrática do Congo há vários anos que é cenário de violência levada a cabo pelas Forças Aliadas Democráticas, um grupo com ligações a islamitas gugandeses. Na quarta-feira, 27 pessoas foram mortas, elevando para 107 o número de vítimas desde o passado dia 5 de novembro na cidade de Beni. Reformados e estudantes do ensino secundário manifestaram-se hoje em Hong Kong contra o que dizem ser a interferência da China no território. Alguns dos manifestantes transportavam bandeiras dos Estados Unidos em apoio à legislação assinada pelo presidente Trump em apoio aos ativistas pró-democracia.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo. Neste sábado e hoje é 30 de novembro de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Voz da América e emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O novo líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, aposta no modelo de liderança que engaja toda a sua equipa partidária, tendo como principal alvo o cidadão angolano. Para falar sobre o assunto, ouvimos Alberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, o economista Fernando Heitor e o analista político Cristóvão dos Santos.
A nova direção do maior partido na oposição em Angola já está em funcionamento e defende o engajamento de todos os seus membros para liderarem o processo de mudança e de grandes transformações que o país há muito precisa. Duas semanas depois da realização do 13º Congresso, que consagrou a eleição de Adalberto Costa Júnior como terceiro presidente do Partido do Galo Negro, muitos são os desafios que se colocam ao partido fundado por Jonas Savimbi. O facto da UNITA revelar até muito recentemente como sendo uma organização com um perfil ideológico de matriz bastante conservadora não estava nas previsões dos adversários, que apontavam como o mais provável e preferível vencedor o diplomata Alcide Sakala, que seria a continuação do modelo de liderança do presidente cessante, Isaías Samakuva. Os adversários e detratores do Partido do Galo Negro, com destaque para figuras do MPLA, apontam igualmente o facto de Adalberto Costa Júnior não falar fluentemente uma língua nacional tradicional angolana e acrescentam que nunca deu prova de ter raízes indógenas sólidas e não pertence às famílias tradicionais da UNITA ou das regiões de Angola. Falando à margem da cerimónia de empossamento dos novos membros do seu partido, Adalberto Costa Júnior apelou aos seus colaboradores para trabalharem junto das comunidades, para ouvir o cidadão, dialogar com ele e sem esquecer a necessidade de reforçar a coesão interna.
Também deixamos orientações. O trabalho vai ser fora dos gabinetes. Nós temos que ter uma proximidade cada vez maior com o cidadão. Temos que ir à procura do cidadão, da sua vivência, dos seus desafios, para melhor podermos interpretar, independentemente de onde nos encontrarmos, se é na Assembleia, se é na Presidência da UNITA, se é a qualquer outro nível, uma representatividade que vá de encontro à aspiração do angolano. Portanto, estou satisfeito. Consegui também a aceitação do convite de muitos daqueles que foram concorrentes durante a candidatura. Isso foi muito importante para mim. Mas o elenco não está completamente completo. Há um déficit feminino, claramente. Mas nós vamos equilibrar esse déficit no âmbito da formação. Vamos fazer, claramente, uma busca com privilégio oferecido a uma maioria de senhoras no âmbito das bolsas que nós vamos distribuir. E assim, paulatinamente, acho que vamos reequilibrar. Como devem saber, o Congresso aprovou uma representatividade de 50-50%. É um desafio muito grande, mas nós vamos persegui-lo, claramente. Vamos isso. E, portanto, nós também temos que estar atentos a estes sinais, mas nós pensamos que isto resolve-se fundamentalmente através da formação. A formação política, mas a formação também humana. Nós, a partir do início do ano, nós vamos iniciar os atos de formação para a direção, para os órgãos de direção a todos os níveis, nas províncias e nos municípios, nas comunas, mas também a direção nacional. Portanto, a este nível temos uma ideia clara do desafio que temos que realizar.
Discursando para os seus militantes e membros da nova direção, Adalberto Costa Júnior, que já é apelidado como o Obama de Angola, referiu que o seu mandato tem também uma forte aposta em elevar a representatividade da mulher e promover a participação massiva dos jovens.
Temos de reforçar a unidade e a coesão
E o exercício da democracia será um fator congregador. É incontornável o abraço à democracia para consolidarmos unidade e coesão internas. A disciplina, o respeito, o amor ao trabalho serão, como sempre, os nossos referentes permanentes. Esta equipe está mais jovem. Foi feito um esforço para que a direção do partido esteja mais capaz de falar a linguagem dos jovens, para poder melhor dialogar com a sociedade e com os jovens poder melhor interpretar os seus desafios e as suas necessidades. Este mandato tem o compromisso de tudo fazer para elevar a representatividade do género, que não está como nós gostaríamos, de promover a participação massiva das mulheres como sustentáculos principais da ação política, de colocar mais mulheres e mais jovens nos órgãos da direção, potenciando a capacidade realizadora do partido. As alterações estatutárias conduzirão o partido a uma posição de maior eficácia na sua ação mobilizadora da sociedade, de modo a sermos nós a força que irá liderar o movimento para a alternância do poder em 2022. O nosso país precisa de nós para mais trabalho, mais rigor e mais transparência. Uma aposta no futuro séria e credível e sustentada à nossa unidade. Dirão que nós não somos governo. De facto, ainda não. Mas vamos ser. Agora é a altura de deixar os gabinetes e trabalhar no meio das populações. Mostrar às pessoas que é possível mudar, que é preciso acreditar que nós somos a mudança. Não é só a campanha para as autárquicas que começa agora. Não é só a campanha para 2022 que começa neste momento. O que começa agora é a audição permanente dos anseios, dos desejos e das necessidades e dos problemas das nossas populações.
Entretanto, o consultor Fernando Heitor, antigo militante e membro da cúpula da direção do Partido do Galo Negro, desafiou a nova liderança da UNITA a igualar ou superar os números de deputados alcançados nas primeiras eleições sobre a liderança do seu líder fundador, Jonas Savimbi.
Olha, deixa-me dizer com toda a franqueza, e vocês conhecem a minha frontalidade, a minha honestidade e sinceridade, eu não acredito que a UNITA possa ganhar as eleições em 2022. Não,
por quê?
Não acredito. Agora, as autárquicas podem estar aí um 50-50 ou quase isso.
Mas se ganhar autárquicas, depois tem força e peso suficiente para chegar lá, não?
Nem sempre as autárquicas são o resultado imediato, são automaticamente sinal de que as legislativas vão ser ganhas. Né? Nem sempre, pelo menos nas democracias já consolidadas, nós sabemos disso. Não sei, aqui vai ser a primeira vez que vamos comentar as autárquicas, mas a UNITA pode fazer obter um bom score nas autárquicas. Deixa-me dizer só que um dos desafios, não temos tempo para... Eu elenco aqui um conjunto de desafios para o Adalberto, o novo presidente da UNITA. Um dos desafios seria já bom em si, era que esta presidência nova da UNITA conseguisse, pelo menos, chegar ao score que o Dr. Savino conseguiu nas primeiras eleições gerais. 70 deputados. Se for mais acima, o Samagova não conseguiu. Nenhum deles conseguiu. 70 deputados. Se for mais acima, melhor ainda. E depois, então? Porque são só 2 anos. Adalberto terá 2 anos para as eleições de 2022. Adalberto, no perfil que eu desenho de Adalberto, com todo o respeito que eu tenho, ele sabe que tem, e estima e consideração, Adalberto, se for o número 1 da lista, não acredito que a UNITA tenha uma máquina preparada para vencer o MPLA.
Se for o número 1?
Se for o número 1 da lista.
Coloca...
Não, ainda, não sei se, como é que isso passou, se é dado adquirido que o presidente é o número 1 dos presidenciados, é o número 1 da lista. Sabe que isso foi um dos elementos que constitui tese.
Uma das teses.
Eu não acompanhei o resultado disto, mas se Adalberto precisa de fazer muito trabalho, precisa ser muito ajudado para ser presidenciável a nível da Angola. Ele é presidenciável, sempre disse, a nível da UNITA, e demonstrou 53% naquele conjunto todo. E veja mais que todos com os discursos radicais, os extremistas que a UNITA tem, ficaram para trás. Todos. Kachiyungu, Tanda e Unuma são considerados radicais, é um discurso radical, ficaram para trás. Quer dizer, a UNITA não aceita mais isso. A UNITA sofreu uma transformação neste Congresso que é espetacular. Que é positivo. Isso vai galvanizar, obviamente, Adalberto e a sua equipe para conquistas, para novas conquistas, não é? Conquistas mais altas. Mas não acredito, não acredito, não significa que não se possa chegar lá. É preciso, terá que haver muitíssimo trabalho para que a máquina de João Lourenço, nós conhecemos a máquina de João Lourenço, não é verdade? Apesar das debilidades agora, das fragilidades que mostra o MPLA nesta fase de conturbada em que nos encontramos no combate à impunidade e à corrupção, mas não acredito. Mas seria bom que no segundo mandato de Adalberto, aí sim, aí acredito, correndo bem esses dois últimos anos, aí acredito sim, em função dos resultados das autarquias, aí acredito sim que a UNITA tem a possibilidade de se tornar a alternância do poder de Estado neste país.
Fernando Heitor espera, por outro lado, uma outra postura e um discurso mais racional por parte da nova direção da UNITA.
O discurso hoje já não pode ser generalista, o discurso hoje já não pode ser abstrato. O discurso de crítica ao governo tem que ser um discurso concentrado em dados fidedignos, em dados acolhidos, estudados e em propostas convincentes. É preciso que a UNITA atraia o empresariado. Atrai a burguesia, a pequena burguesia, a pouca que existe, mas que tem um papel relevante no momento das eleições. E que tenha também um discurso para os sindicatos, para as associações profissionais. E isso é feito com dados, isso é feito com propostas tecnicamente bem formuladas, bem elaboradas, bem estudadas. Note-se que o MPLA em si já está a desenvolver uma campanha, um trabalho de mudança, então é preciso fazer diferença aí. Portanto, não vale a pena incutir nas pessoas fé de ver, coisas que a gente já sabe, criticar sempre o mesmo. É preciso propor soluções, é preciso ser mais atuante, mais acutilante e menos extremista. Os discursos extremistas e populistas, nós todos sabemos que hoje em dia no mundo não fazem residência, quer dizer, não colhem. Então é preciso que o Adalberto saiba criar uma equipe, um vice-presidente que tenha um percurso de lealdade, dedicação à UNITA, tenha, portanto, uma figura respeitada do ponto de vista de dedicação e lealdade.
E o analista político Cristóvão dos Santos considera que a eleição de Adalberto Costa Júnior veio obrigar o partido no poder a mudar a sua estratégia. O especialista admite mesmo que esta mudança passa pelo adiamento das primeiras eleições autárquicas.
Tenho quase a certeza que ele de todo não está muito ligado a este tipo de pensamento. E vamos ver, a primeira vez é o terceiro líder da UNITA, é certo, mas é pela primeira vez um dirigente do topo da UNITA que não é um militar de carreira. Todos eles foram militares de carreira, o Zé Estamacuva também foi, apesar de ter sido diplomata, já nasceu naturalmente, e todos os dirigentes de grande peso da UNITA, durante os anos todos, foram sempre militares ou estiveram no combate, o combate de guerra mesmo. E Adalberto Costa Júnior não. Adalberto Costa Júnior passou a vida lá fora quase, tirando nos últimos anos, que foi deputado, que é deputado e líder parlamentar, e aquilo que ele defendeu ali no discurso é o que ele tem defendido durante este tempo todo. Então, Adalberto Costa Júnior, eu acho que de todos os candidatos, o que menos agradava ao MPLA é naturalmente Adalberto Costa Júnior. Adalberto Costa Júnior tem uma presença muito forte nestas novas tendências das redes sociais, da comunicação social, tem uma presença fortíssima. Há quem já o ame e ando a querer colá-lo uma imagem tipo Obama, o Obama de Angola e por aí fora, com as características que o Obama tem, não só de um homem charmoso como tal, mas também de um político e democrata e uma pessoa atenciosa aos problemas sociais, e eu acho que o que menos interessa ao MPLA neste momento era ter um Adalberto Costa Júnior. E por isso eu também acho que o MPLA vai mudar um pouco a estratégia, e a estratégia vai passar por não fazer eleições autárquicas como tinha previsto e prometido em 2020, porque aí vai testar de facto o efeito Adalberto Costa Júnior e o efeito da nova UNITA. E também acho que João Lourenço vai ter grandes dificuldades no combate político com Adalberto Costa Júnior, sobretudo se aceitar um dia participar em debates na televisão, o que eu duvido, mas pronto, se aceitar participar neste tipo de debates e neste tipo de discussões. Não estava convencido, mas tinha quase a impressão, se pode dizer assim, de que o Alcides Chacal iria ganhar as eleições, porque a UNITA não consegue ainda ultrapassar, parece que tem conseguido, mas já lá vou, ultrapassar a base de com que foi formada. E Alcides Chacala foi empurrado, apesar de tudo o que ele já tinha dito, até o próprio cansaço dele. O próprio, ele é um senador da política angolana, e ele próprio já se sentia, ou se sente um pouco reformado, e acho que foi empurrado para entrar nesta corrida unicamente por uma razão, para ter as bases da UNITA, do Bailundo, do Uambo, aquela base etnolinguística, como eles gostam de chamar, que é a base da UNITA e que muitos dirigentes, delegados da UNITA defenderam, e por isso é que Alcides Sacala teve 422 votos. O Adalberto Costa Júnior ultrapassa uma série de dificuldades. A primeira é essa, porque ele não é, de facto, dessa base. Uhum. Tem um nome ocidental, não tem um nome de origem ovimbundo, e, portanto, só aí começa o problema dele, que se manifestou em toda a campanha. Ele sofreu uma campanha terrível dentro da UNITA, chamaram-lhe híbrido, chamavam-lhe, dizia que ele que não era engenheiro, depois houve outra campanha por causa da dupla nacionalidade, sendo que todos os dirigentes da UNITA tinham dupla nacionalidade, porque antes, durante a guerra, não tinham nacionalidade angolana e tinham que ter outro passaporte, e ele conseguiu ultrapassar todas estas dificuldades. Ainda assim, teve 53% dos votos, é significativo, e eu acho que pela primeira vez a UNITA consegue dar o passo. Eu acho que é o grande passo que a UNITA dá depois dos acordos de paz e depois da morte de Sona Savimbi, que é para deixar de ser uma UNITA com uma características e com um pensamento mais belicista, para ser uma UNITA mais política, ligado de facto mais à democracia, como eles dizem que defendem. E aí é um grande sinal que a UNITA dá, ou parte da UNITA, porque não podemos esquecer que 422 votos e mais alguns poucos votos dos outros também não foram para Adalberto Costa Júnior, e é isso que Adalberto Costa Júnior hoje tem de convencer dentro da UNITA, que ele de facto é o líder ideal para os novos tempos.
Cristóvão dos Santos espera que a nova direção da UNITA desempenhe de facto uma verdadeira oposição ao partido no poder, uma oposição que, segundo ele, não foi assumida de facto durante o mandato de Isaías Samacuva.
O discurso de Adalberto Costa Júnior, desde que é líder parlamentar, passa por isso. Eu já o ouvi várias vezes, muitas vezes, a falar sobre isso. O João Lourenço tem até feito uma aproximação também grande à UNITA e, no fundo, o João Lourenço é presidente da República, mas também é o líder da oposição a José Eduardo dos Santos, e é o anterior governo, acumula as duas funções. E eu acho que ele, sendo um bocado líder da oposição do que foi do passado, o líder da oposição do passado, é capaz de fazer uma aproximação maior à UNITA. Mas o problema do património é muito mais vasto, daria quase um debate, porque era preciso perceber que património é este, como é que a UNITA adquiriu este património, como é que a UNITA conseguiu este património, se foi com a guerra, muito, muito dele foi com a guerra, e a que propósito é que a UNITA tem esse património todo que reivindica. Portanto, não será nada fácil, e muito desse património, aliás, já está nas mãos de muitas outras pessoas, até ligadas ao MPLA, e portanto eu não estou a ver como é que vão resolver desta forma tão, tão simples, a não ser que seja com indemnizações. Mas eu acho que é um combate que Adalberto Costa Júnior não deveria se pô-lo na primeira linha. Né? Acho que a primeira linha hoje, que é Adalberto Costa Júnior, que eu acho que todos os angolanos deveriam perceber e tentar perceber, eu gostava de saber o que é que ele pensa sobre a economia hoje, sobre a intervenção do Fundo Monetário Internacional, se vamos ter ou não, sobre uma oposição séria a João Lourenço, porque, de facto, a UNITA nunca teve uma oposição séria, nem no tempo de Eduardo dos Santos, nem no tempo de João Lourenço. Eu tenho muitas dúvidas. A Constituição vai ser alterada de alguma forma, e normalmente é alterada conforme o processo. Agora não sei como é que é alterada, até poderá ser alterada, por exemplo, a esticar os mandatos presidenciais e por aí fora, mas certamente a Constituição há de ser alterada algum dia. Dessas lutas que Adalberto Costa Júnior tem, eu acho que é mais complicado e que ele não vai vencer, vai ser as autárquicas. Eu não acredito que o MPLA, sobretudo com esta onda que vem do Adalberto Costa Júnior, e a UNITA fez um congresso muito interessante, deu uma grande presença, apesar de haver alguns órgãos de comunicação social a tentar silenciar um pouco a UNITA. A UNITA teve um peso muito grande, mostrou como é que um partido pode funcionar, e esta onda, o MPLA não vai querer cavalgar, de certeza absoluta, e não vai querer fazer eleições autárquicas em 2020.
Cristóvão dos Santos, Fernando Heitor e Adalberto Costa Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, vamos saber como vários setores pensam poder ajudar a resolver o problema da seca recorrente na província do Cunene, em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha, isto a propósito do Dia Mundial da Consciencialização para a SIDA. Iremos falar de questões da SIDA e teremos também, como habitual, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Não esqueça, de segunda a sexta temos as manchetes noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Voz da América, emissão vespertina em português. Esta é uma emissão de sábado e hoje é 30 de novembro de 2019. Agora vamos deixar-vos com uma música estilo kizomba, Ray Alder e Chica Mabola.
Ella es mía pequeña.
América pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos com a Rádio Encontro, em Nampula, em Quelimane estamos com a nova Rádio Paz, estamos com a Rádio Sem Fronteiras em Pemba, estamos também com a ZFM em Maputo. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em FM, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu é a Rádio Sitchanouco e a Leste FM. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Na sequência do ataque terrorista de ontem na Ponte de Londres, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que pessoas condenadas por terrorismo não devem ser libertadas antes de cumprirem a sua sentença. Johnson disse que a prática de libertar condicionalmente presos acusados de crime violentos, após cumprirem metade da sua sentença, não está a funcionar. Duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando Usman Khan começou a esfaquear pessoas no local onde decorria uma conferência sobre reabilitação de criminosos e depois na ponte onde várias pessoas conseguiram desarmá-lo da faca de cozinha com que levou a cabo os ataques. Khan, que tinha um cinto de explosivos falsos amarrados ao corpo, foi depois morto a tiro pela polícia. O atacante tinha sido condenado em 2012 por participar numa conspiração para atacar a Bolsa de Londres e foi libertado condicionalmente em 2018, depois de cumprir metade da sua sentença. Duas pessoas foram linchadas na parte leste da República Democrática do Congo depois de terem sido acusadas de pertencerem a uma milícia responsável pela morte de mais de 100 civis no último mês, as Forças Aliadas Democráticas. Uma mulher e um homem foram mortos pela multidão depois de munições terem sido encontradas nos seus haveres na cidade de Beni. Entretanto, o subsecretário-geral das Nações Unidas para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, chegou a Beni para discutir a situação na zona, onde uma força de paz da ONU, a MONUSCO, tem sido acusada de nada fazer para proteger os civis. Esta semana, pelo menos 7 pessoas foram mortas quando uma multidão tentou invadir a base da ONU perto da cidade. O diplomata avistou-se já com as autoridades locais e representantes das Forças Armadas congolesas. Manifestantes no Iraque bloquearam 3 pontes na cidade de Nassiriya, no sul do país, ignorando o anúncio do primeiro-ministro que tenciona demitir-se do cargo. Em Bagdad, manifestantes celebraram o anúncio, mas continuam a ocupar a Praça Tahrir. Abdel Abdul Mahdi, queríamos dizer, disse que vai apresentar a sua demissão ao Parlamento na sequência de semanas de violentas manifestações em que pelo menos 400 pessoas já morreram. A Comissão de Direitos Humanos do Iraque disse que as pessoas responsáveis pelas mortes devem ser levadas a julgamento. A Amnistia Internacional descreveu a violência registada em Nassiriya, em que 40 pessoas foram mortas na quinta-feira, como um banho de sangue. O Parlamento iraquiano tinha programado para hoje uma sessão de emergência para discutir a crise. 7 países europeus disseram que se vão juntar a um sistema financeiro criado para evitar sanções dos Estados Unidos ao Irão. Numa declaração conjunta, a Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Noruega e Suécia disseram que estão prestes a juntar-se ao chamado Instrumento em Apoio a Trocas Comerciais, INSTEX, anunciado em janeiro pela Grã-Bretanha, França e Alemanha. Este sistema permite a companhias negociarem com o Irão, sem usarem o dólar americano ou instituições financeiras americanas, protegendo-as assim de sanções americanas. As sanções foram impostas pelos Estados Unidos quando este país se retirou do acordo nuclear de 2015 com o Irão. Reformados e estudantes do ensino secundário manifestaram-se hoje em Hong Kong contra o que dizem ser a interferência da China no território. Alguns dos manifestantes transportavam bandeiras dos Estados Unidos em apoio à legislação assinada pelo presidente Donald Trump em apoio a ativistas pró-democracia.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão de sábado 30 de novembro de 2019. Para todos os votos da continuação de um bom sábado. Não esqueça, pode seguir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Aproveitamos para dizer que amanhã vamos falar aqui de como vários setores em Angola pensam que podem ajudar a resolver o problema da seca recorrente em Angola. Falaremos também de SIDA com a doutora Graça Matinha. A seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes.
Daquele lado, Ana, está o nosso DJ, o PS. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay?
A Taylor Swift é recordista dos prémios da música da América, os American Music Awards. Ultrapassou Michael Jackson esta semana, 29 troféus. A cantora foi também homenageada como a artista da década. Vamos ouvir You Need to Calm Down, Taylor Swift.
Ana e a dupla J Balvin e Bad Bunny está de volta ao sucesso com La Canción, a liderada tabela das músicas latinas mais quentes. Ainda não chegaram à nossa tabela das 10 mais, mas esta é La Canción. Pero pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho. Nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho. Nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Es que cuando creí.
O artista de Rhythm and Blues The Weeknd finalmente deu o seu ar de graça com uma nova música. Natural de Toronto, no Canadá, o cantor acaba de lançar Heartless. Never need a I'm what I need. Trying to find the one that can fix me. I've been dodging death in the 60s. Amphetamine got my stomach feeling sickly.
Ana, e a Billboard acaba de lançar a lista das 60 melhores músicas pop da década. So Good To Me, de Chris Malinchak, é exatamente a número 60. Vamos ouvir.
é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos então à tabela. É a maior descida da semana. Truth Hurts de Lizzo, ou Lizzo, saltou do 6º para o 10º lugar. I just took a DNA test, turns out I'm 100% dead. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's the human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in me. You could have had a bad boy, not committal. Help you with your career, just a little. You supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's the sound of me not calling you back. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Dum 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 dum. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with you. I mean, who would wanna hide this? I will never ever 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 be your side chick. I put the scene.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. As 10 mil horas de Dan, Shay e Justin Bieber estão em 9º lugar. Ok, eles dizem que passaram 10 mil horas e vão passar ainda mais 10 mil horas. Não sei se são 10 mil horas a cantar, 10 mil horas a trabalhar, mas olha.
Se forem a trabalhar, que sejam pagas.
É, oh, Mara, porque 10 mil horas 10 são mil horas muita hora. E pronto, eles sobem, 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 ainda vão subir um bocadito mais. E pronto, agora vamos para Billie Eilish, Everything I Wanted. Nunca tocou entre as 10 mais, porque é a primeira vez que esta música chega à tabela. Entre as 100 mais ouvidas e vi nos Estados Unidos, Everything I Wanted estava na posição 74, mas depois das nomeações aos Grammys, foi um pulo, 8ª posição. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. Eu agora consigo perceber porque é que eles gostam tanto da Billie Eilish. Isto é uma boa música. Tivemos aqui ouvido sempre o bad guy, mas isto é muito melhor. Já ouviu a batida?
É Everything I Wanted, deve ser o bad guy que ela queria, né? Mas pronto.
Bom, gostos e queridos à parte, já sabem, se quiserem tocar, que a vossa música toque aqui, não é? No Top 10 americano da Voz da América, é só pedir. Envie uma mensagem para o WhatsApp da Voz da América, é mais 1-908-652-4584. No Guidance de Chris Brown, em colaboração com o Drake, continua em sétimo lugar. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waited hitting you the DM looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Poppin' shit, but only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it.
Segue-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Quando está a funcionar, Mayra, basta escrever Voa Português. E entre as descidas da semana está a dupla Shawn Mendes e Camila Cabello com Senhorita. Elas estão em sexto lugar. Turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing. Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. Ana, nós estamos a ouvir a Selena Gomez e este é o Lose to Love You, está em quinto lugar. Era a Selena Gomez que diz: preciso te perder para te amar. E podem fazer o download deste programa em www.voaportugues.com, ver outras notícias de entretenimento no nosso Instagram. Podem seguir-nos em Voa Português. E o quarto lugar é dos Maroon 5. A música chama-se Memories. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December,
When somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of it.
Ana, vamos voltar à Lizzo, que tem visto a sua música Good as Hell em anúncios de televisão. Eu até já sei que é ela que está a cantar, sabe, aquela coisa. E agora também vê a mesma música, Good as Hell, no topo da tabela, é o terceiro lugar. Pede para tocarmos a tua música favorita. WhatsApp da Voz da América, mais 1908-652-4584. Someone You Love, de Luís Capaldi, desceu uma posição. E já vamos saber porquê. Está agora em segundo lugar. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Olha, quem é que anda aqui aos círculos? Assim, de que aos círculos? Andou.
Anda ele e ando eu atrás dele.
Aqui, a rondar, uh-huh. a rondar.
Vai dar um concerto em fevereiro. Os bilhetes são tão caros, Mayra.
Que tem que fazer 10 mil horas de trabalho, não é?
Exatamente.
Este rapper.
Poder comprar o dinheiro.
É verdade.
Que eu dizer.
Este rapper de Siracusa tirou lugar ao romântico da Escócia. E este Circles está na liderança da tabela, o primeiro lugar. Ana, está na hora de ir embora.
Exatamente. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, boa semana de música. Ana Guedes.
Mayra de La Salete.
DJ UPS. Too proud.
quase no final, recordar aqui os tópicos das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Mais uma vez, João Santa Rita. Na sequência do ataque terrorista de ontem na Ponte de Londres, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que pessoas condenadas por terrorismo não devem ser libertadas antes de cumprirem a sua sentença. Duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando Usman Khan atacou peões no local. O atacante tinha sido condenado em 2012 por participar numa conspiração para atacar a Bolsa de Londres. Foi libertado condicionalmente em 2018, depois de cumprir metade da sentença. Na República Democrática do Congo, duas pessoas foram linchadas na parte leste do país, depois de terem sido acusadas de pertencerem a uma milícia responsável pela morte de mais de 100 civis no último mês. Entretanto, o subsecretário-geral das Nações Unidas para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, chegou a Beni para discutir a situação na zona onde uma força de paz, a MONUSCO, tem sido acusada de nada fazer para proteger os civis. O diplomata avistou-se já com as autoridades locais e representantes das forças militares congolesas. No Iraque, manifestantes bloquearam três pontes na cidade de Nasiriya, no sul do país, ignorando o anúncio do primeiro-ministro que tenciona demitir-se do cargo. Em Bagdad, manifestantes celebraram o anúncio, mas continuam a ocupar a Praça de Tahrir. Abdel Abdul Mahdi disse que vai apresentar a sua demissão no Parlamento na sequência de semanas de violentas manifestações em que pelo menos 400 pessoas já morreram. A Comissão de Direitos Humanos do Iraque disse que as pessoas responsáveis pelas mortes devem ser levadas a julgamento. A Amnistia Internacional descreveu a violência registada em Nasiriya, em que 40 pessoas foram mortas na quinta-feira, como um banho de sangue. E seis países europeus disseram que se vão juntar a um sistema financeiro criado para evitar sanções dos Estados Unidos ao Irão.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português de sábado, 30 de novembro de 2019. Para todos, votos de um bom resto de sábado. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã domingo, quando voltarmos à antena para mais notícias. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.